Muito bem, esse é o nosso Manhã da Globo, já começo de tarde e agora vamos falar com ela, hein? Toda semana a nossa amiga Miri Camia está aqui conosco, conversando com os nossos ouvintes, interagindo, respondendo as perguntas e tem sempre um tema bacana e interessante. A Miri, que é psicóloga, palestrante e consultora de RH, está aqui conosco mais uma vez. Seja bem-vinda, Miri, boa tarde!
Obrigada, Gustavo, boa tarde!
Olha só que maravilha, mais uma vez estamos juntos. Semana passada nós tivemos aí as perguntas, né? A Meire interagiu, conversou aqui com os nossos ouvintes e hoje tem um tema bacana, bem interessante, que é o jeitinho brasileiro para tudo, né, Meire? Né?
Isso, é o jeitinho brasileiro de trabalhar. Você sabe que é muito interessante esse tema, Gustavo, que nós vamos entender uma série de comportamentos que a gente enxerga no trabalho e a gente vai também ver como é que a gente pode enfrentar esses desafios e mudar o nosso comportamento de forma que a gente consiga melhorar, crescer e tudo mais, né? E alcançar os nossos objetivos. Então é aquela coisa, né, Gustavo? Quem nunca ouviu aqueles termos assim, ó, o jeitinho brasileiro? Ou então, eu odeio segunda-feira, então a gente vê nas redes sociais o pessoal colocando aqueles posts, né, se arrastando para o trabalho. Ou então, foi promovido porque é amigo do chefe, quem já não ouviu esse termo também, né? Então são coisas relacionadas à nossa cultura nacional, à cultura brasileira, que também impactam nas políticas e nas práticas das empresas, né? Então, olha só, Gustavo, há mais de 15 anos já se passaram, mas a gente ainda sofre com alguns impactos dessas crenças que foram geradas lá atrás, que são heranças do nosso colonialismo, da escravidão, né? Essas crenças, então, a gente vai ver elas impactam de uma forma nem sempre muito positiva, mas é importante a gente conhecer essas crenças todas. Então, tem dois autores, que é o Mota e o Caldas, eles escreveram um livro chamado Cultura Organizacional e Cultura Brasileira, onde eles perceberam que, independente do faturamento da empresa, do tamanho da empresa, do número de funcionários e tudo mais, a gente vai ver alguns traços muito relacionados à nossa cultura nacional e que existem dentro de todas as empresas aqui no Brasil. Então, são 5 traços que eu vou falar hoje e depois a gente vai ver como é que a gente soluciona isso. Então, o primeiro traço é o traço da hierarquia. Então, ela é caracterizada pela tendência à centralização do poder, ao distanciamento da liderança. Então, a gente vai ver que o líder está lá em cima e o restante da empresa está lá embaixo. Eles não se conversam, não tem muita essa interação. E uma passividade e aceitação por parte dos funcionários. Então, a gente consegue ver isso tanto em nível nacional, como também dentro das empresas. Então, imagina essa situação, Gustavo. O pessoal do departamento está trabalhando em cima de um processo, aí de repente ele recebe a informação de que o chefe mandou mudar o sistema. Todo mundo xinga, todo mundo blasfema, todo mundo reclama, argumenta que esse chefe não entende nada porque ele nunca está perto de ninguém, não dá suporte. Aí de repente o chefe chega. Quando o chefe chega, todo mundo fica mudo. Todo mundo que estava reclamando, quer dizer, todo mundo estava reclamando, todo mundo fica quieto. Ninguém aproveita a oportunidade para conversar com o chefe naquela hora. Aí o chefe vai lá, passa a informação de que realmente mudou o sistema e ele vai embora. Aí assim que ele vai embora, vai alguém lá para ver se realmente o chefe foi embora e começa a meter som de pau de novo. Aí todo mundo reclamando e falando mal do chefe. Então essa situação, Gustavo, é muito comum em todas as empresas. E ela demonstra exatamente esse traço da hierarquia. Então, essa relação de distanciamento do líder, ela reproduz a relação do senhor de engenho e o escravo, daquela época escravocrata, entendeu? Então, nessa relação, uma pessoa manda e cabe ao outro apenas obedecer sem objeção nenhuma ou sem questionamento nenhum.
Exato.
Então, ainda hoje a gente vê essa dificuldade que muitos líderes têm em se aproximar dos liderados, conversar, e a gente também vê, por outro lado, ou eles são muito longe, muito distantes da equipe, ou então eles tendem a ser amigos demais. E tem aquela coisa que mistura muito amizade com liderança e fica aquela saroba toda, né? Então o brasileiro, ele não sabe muito bem fazer o meio termo. Por outro lado, a gente vê também esse medo excessivo dos liderados em expor e discutir com os líderes coisas que eles não concordam, né? Então o que acontece? O que sobra é a frustração. eles acabam, então, desabafando essas insatisfações entre si. Esse comportamento de desabafo entre equipe não é positivo, porque, além de não resolver o problema, ainda gera fofoca. É o rádio peão, né? Então, esse é o primeiro traço aqui que a gente está falando. O segundo traço é o personalismo. O que, que é isso? Ele é baseado naquelas relações pessoais demais e paternalismo. Então, quem nunca ouviu aquela situação em que uma pessoa foi promovida ou foi contratado porque era amigo do chefe e não porque era competente? Acho que todo mundo já conhece um caso como esse. Ou então, quem já não teve um problema resolvido rapidamente porque você conhecia a pessoa do departamento responsável? É ou não é? Você conhece a pessoa vai lá dar um jeitinho para você. Ou então você já conseguiu... Quem é que nunca conseguiu um desconto especial porque era amigo do dono da loja? Não é verdade? Então, essas situações, Gustavo, elas ilustram esse segundo traço cultural, que é o personalismo. Então, a gente faz uso dos nossos afetos, das relações, para tirar vantagem das posições ocupadas pelas pessoas que a gente conhece. Então, eu conheço o dono da empresa X. Eu conheço o diretor da empresa Y. E a gente faz isso também para tirar vantagem e também para nos proteger, para dizer assim, não mexe comigo não, porque eu sou amiga do fulano de tal da polícia, sei lá. Você entendeu? É o que a gente chama, Gustavo, de fazer política. É se aproximar das pessoas interessantes, né, que têm um certo poder para tirar vantagem dessa relação. Outro aspecto desse mesmo traço do personalismo é a tendência que todas as pessoas têm no trabalho de levar muito para o lado pessoal questões que são puramente profissionais. Então, aquela coisa, né? Eu gosto do fulano ou não gosto do fulano? Será que as pessoas gostam de mim? As pessoas estão falando mal de mim? E isso toma uma proporção muito maior do que os resultados que a gente apresenta no trabalho. Então, na verdade, nós somos contratados para trazer um resultado, mas a nossa preocupação é se as pessoas gostam ou não de mim ou se eu gosto ou não gosto de determinado fulano. Você entendeu? Outro traço é o da flexibilidade. Então, esse traço é caracterizado pela malandragem, por uma coisa que eles chamaram de formalismo, adaptabilidade e a criatividade. Então, o que é esse... E é o tal do jeitinho brasileiro mesmo, esse traço, né? Então, o que é o formalismo? O formalismo e o jeitinho brasileiro, eles caracterizam a discrepância entre as regras estipuladas e o comportamento que a gente enxerga. Então, é aquela coisa de sempre que existe uma regra, a gente dá um jeitinho de burlar a regra, sabe, Gustavo? Parece que as regras sempre aqui são criadas para serem burladas, sabe? E aí o brasileiro, ele usa toda a sua criatividade justamente para burlar o sistema, que deveria funcionar, né? Então, a outra parte que caracteriza essa criatividade é a facilidade que a gente tem em nos ajustarmos rapidamente a situações divergentes. Então, por exemplo, como a nossa economia, você vê, né? A nossa economia é aquela coisa, aconteceu um problema em tal lugar, aí muda tudo. Tem uma crise e tal, mandaram 300 pessoas embora. Então, a gente acaba se adaptando. O que o cara faz? O cara perdeu o emprego, ele pega e monta uma banquinha no dia seguinte e ele abre uma lojinha, vai vender coisa na rua, você entendeu? Então, essa é a criatividade e adaptabilidade desse traço, flexibilidade. A malandragem, Gustavo, ela é esse gosto que o brasileiro já pegou de tirar vantagem dessas brechas existentes nas leis e nas regras. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver uma situação como essa, ó, da malandragem. Funcionários que se acham espertos, aí eles fazem corpo mole enquanto o outro trabalha. Existe uma crença nesse comportamento de que o trouxa é o cara que trabalha. E por que ele é trouxa? Porque ele ganha o mesmo salário e ainda trabalha. Agora, o esperto é aquele que finge que trabalha. Você entendeu? Então, esse tipo de pensamento, na verdade, é um tiro no pé. Esse tipo de pensamento é o típico da malandragem, né? Em que a gente acha que está tirando vantagem de uma situação e, na verdade, nós estamos trabalhando contra a gente. Porque uma pessoa que se comporta dessa forma, ela não disciplina sua mente, seu corpo, seu espírito para conquistar seus próprios sonhos. E a gente vai ver depois, no último traço, o resultado disso. O quarto traço é o sensualismo, que é o gosto pelo sensual, pelo exótico nas relações. Então, essa sensualidade, ela foi herdada também daquele período escravocrata, em que o senhor de engenho, eles misturavam muito as relações de trabalho e a questão privada. Então, lembra aquela parte da miscigenação, em que todo mundo se misturava muito?
Exato.
Né? Então, o dono de engenho, ele tinha relações com as escravas, né? Isso era muito comum naquela época. Hoje, é claro que nós não temos essa conotação sexual dentro da empresa, mas o que a gente tem? Uma proximidade afetiva. Como que a gente vê isso, Gustavo? Da forma como as pessoas se cumprimentam. Então, as pessoas chegam no trabalho e dão beijinhos. A gente dá abraço nos amigos. Então, essa mistura de relação de trabalho e relação pessoal, ela também é uma representação desse sensualismo que a gente enxerga aqui. O último traço é o traço do aventureiro. Ou seja, é uma aversão, é uma característica do brasileiro mesmo. A gente não gosta de trabalho manual e trabalho metódico. Uma tendência também, esse é outro fator desse traço, que é o brasileiro ser sonhador demais e não ser nada disciplinado. Então, a gente tem uma aversão a regras, aversão a processos, procedimentos, e uma aversão ao trabalho, né? Então, esse traço cultural, ele realmente mostra, né, assim, uma herança também, é uma herança do nosso período escravocrata. E olha só de onde vem o Gustavo. Naquela época, quem mandava era o senhor de engenho. Então, como ele era o dono, ele não fazia nada. Então, para nós, liderança não significa fazer nada, porque quem trabalhava era o escravo. Então, a própria palavra trabalho, ela vem do latim de uma palavra chamada tripalho. Esse tripalho era uma estrutura formada por três paus e que servia de tortura para os escravos. Então, você amarrava o escravo naqueles três paus, chamado tripalho, que significa trabalho.
Olha só.
Então, olha só, olha como está no nosso inconsciente. A gente aprendeu a enxergar o trabalho como um castigo, como algo penoso, como uma tortura, como coisa de escravo. E é por isso que a gente vê a internet cheia de posts de odeio segunda-feira, oba, hoje é sexta-feira, ufa, chegou sexta-feira até que enfim, vou fazer nada, né? Então essa ideia está tão enraizada no nosso inconsciente que até hoje a gente vê o desejo das pessoas em serem chefes, porque eles acreditam que chefe simboliza um status diferenciado, um poder, e também significa fazer nada. Ou então significa aquele que manda, enquanto que os escravos trabalham. Esse jeito de pensar também fica tão evidente na forma do que o brasileiro pensa, como ele sonha os finais de semana, férias, qualquer período de férias ou aposentadoria. Então, ele se prepara para fazer nada. Então, a gente fala assim, ai, menina, tá chegando o final de semana, para quê? Para fazer nada, para dormir o dia inteiro. É assim que a gente acha que é legal passar o final de semana. A gente programa as férias para fazer nada, né? E a gente se prepara para se aposentar para não fazer, para fazer nada. Então, quer dizer, a gente trabalha para fazer nada. A gente não trabalha, Gustavo, para uma meta que vale a pena. Uhum. A gente não aprendeu a trabalhar por uma causa que nos inspire. A gente aprendeu a trabalhar como um castigo e não como uma forma de realização pessoal. Olha só o problema. Por que brasileiro é desmotivado no trabalho? Porque nós não aprendemos isso. A gente aprendeu tudo errado, né? E dessa forma, a gente vai cair nesse outro traço, que é o do sonhador. Então, o brasileiro, ele evita o trabalho manual a qualquer custo. Ou seja, ele odeia planejar, ele odeia se organizar, ele odeia fazer conta, ele odeia organizar sua vida financeira. Ele prefere o quê? Contar com a sorte. Acreditando que uma hora, de repente, ele vai ganhar na loteria, uma coisa boa vai acontecer na vida dele. É por isso que a maior parte das pessoas querem ser jogador de futebol. Porque é aquela coisa, alguém descobriu, ó, eu quero ser cantor, porque alguém me descobriu, ó. Você entendeu? Como se fosse uma sorte. E isso faz com que a gente crie em nós uma coisa chamada vitimização. E essa é a parte mais difícil. Então, esses foram os cinco pontos. A gente carrega, então, essas crenças, esses hábitos que não servem mais para a gente. Ainda mais agora, né, Gustavo, numa crise econômica, em que todas as empresas precisam de trabalhador que trabalhe com mais afinco, com perseverança, com iniciativa, com senso de responsabilidade, até porque se não for assim, vai entrar na onda do desemprego mesmo, que nenhuma empresa está querendo gente que não faz nada na empresa. Né? Agora, é possível mudar? É possível sim. Então, eu trouxe aqui três sugestões e vou passar rapidamente aqui. Então, crença, gente, pode ser mudada. Como que a gente faz isso dentro da nossa empresa? A gente precisa, então, inserir hábitos e comportamentos novos, dessa forma que a gente vai formando novas crenças. Então, a empresa tem que mudar o cenário mental dos funcionários, criando uma cultura organizacional que promova o desenvolvimento pessoal e profissional. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, investindo em treinamento e desenvolvimento de habilidades novas, comportamentos novos, como iniciativa, técnica de negociação, assertividade, feedback, trabalho em equipe, tudo isso, porque são esses comportamentos que a gente precisa hoje. Segundo ponto, é trabalhar essa liderança. A liderança, ela é o espelho dos líderes, dos liderados. Os liderados se espelham, eles imitam o comportamento dos líderes. Então, a gente tem que pegar os líderes e trabalhar justamente a habilidade que eles têm de desenvolver essas pessoas. Então, terceiro ponto, isso a gente faz com treinamento e desenvolvimento. Terceiro ponto é criar realmente uma cultura que promova comportamentos como inovação, iniciativa, autodesenvolvimento. Porque muitas empresas, Gustavo, cometem um erro de fazer uma discrepância entre discurso e prática. Por exemplo, fala assim, gente, eu quero que vocês sejam mais inovadores. Aí quando vai uma pessoa apresentar uma ideia nova, a empresa fala assim, não, eu não quero isso daqui. Ou aquele comportamento de inovação não é valorizado, não é incentivado. Então, quer dizer, a cultura ela vai contra aquilo que ela prega. Tá? Então, para finalizar, esse é um trabalho de formiguinha. Mudar um país inteiro, Gustavo, é difícil. Mas se a gente focar no nosso pequeno universo, que é a nossa pequena empresa, e a gente conseguir fazer mudanças nessa empresa, tirar as pessoas dessa visão limitadora da vitimização, essa é a maior vitória que a gente pode conquistar. Com e certeza. Assim a gente vai fazer um país melhor.
E vamos começar desde já, né, Miri?
Né? É isso aí, Gustavo.
Pois é, muito interessante. Adorei esse tema aí. E é bom, né, para a gente, pelo menos, refletir. Pois eu tenho certeza que cada um de nós, né, um desses pontos que você falou, a gente já fez ou conhece alguém que já tenha, né, feito da mesma forma, né, Miri? Então vamos começar
com certeza.
Não é verdade? A gente já imagina vários exemplos assim, né?
Isso, todo mundo que se identifica com tudo aí.
Se identifica com, né, esse jeitinho brasileiro de ser. Isso. Tá certo, então. Ô, Miri, mais uma vez, nosso muito obrigado pela sua participação. E a semana que vem já tem aí as perguntas, hein? Só lembrando aqui os nossos ouvintes que podem participar, 3531-1006, ou enviar aí a sua pergunta aqui para o programa, para o 996650001, que é o nosso WhatsApp. Miri, um beijo grande para você, até a próxima semana, tá bom?
Obrigado, Gustavo, grande beijo.
Eu que agradeço. Tchau, tchau, Miri.
Tchau. Tchau.